Fala galera, começando mais um episódio do nosso podcast Café com Fundadores. Como vocês sabem, toda segunda-feira, meio-dia, tem episódio novo aqui no canal do YouTube. Então se você não segue a gente, antes de começar a assistir esse episódio, já clica aí em se inscrever, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se você tá vendo a gente pelo Spotify também, começa a seguir o canal aí para você receber as próximas notificações dos próximos episódios. Se eu não me engano, o Rhodes já perdeu as contas, mas se eu não me engano, a gente tá no episódio 26. Então tem muito conteúdo por vir e muito conteúdo já produzido para trás. Hoje a gente tá com um convidado super especial que fez uma viagem de quantos quilômetros?
1.200 quilômetros.
1.200 quilômetros, então honre a vida desse convidado. 1.200 quilômetros pra gente estar aqui hoje batendo esse papo. A gente já tá ensaiando esse episódio aqui já faz um tempo, mas deu certo. Antes do ano acabar, deu certo o nosso convite. Eu tô aqui com o Vinícius Correia, que é CEO da Mailbiz. Cara, seja muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado, Igor. É um prazer estar aqui. Valeu a pena aí a viagem e conseguir encaixar esse ano ainda, né?
Sim, eu já tava achando que a gente não ia conseguir fazer esse ano mais. Obrigado, Débora, por insistir a vinda do Vinícius para São Paulo.
Isso aí, obrigado. Obrigado, Débora, também.
Tamo junto, cara. A gente sempre, antes de começar o episódio, eu sempre falo que a gente, os empresários, os empreendedores, ficam muito conhecidos pelo negócio, né? O Vinícius da Mailbiz, é o Igor da Start Economy. Quase que o nome da empresa vira nosso sobrenome, né? Mas eu queria, antes da gente falar sobre a Mailbiz e falar sobre esse negócio em si, conhecer um pouco do Vinícius antes de empreender. Então, a primeira pergunta que eu te faço, cara, o que o Vinícius fazia antes de ser empreendedor, antes de ser empresário? Qual que foi essa jornada anterior aí, antes do CNPJ?
Legal, legal. Bom, prazer estar aqui, Igor. Obrigado pelo convite. Imagina, aí mais uma vez. Muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aí da história e das coisas aí que aconteceram ao longo desses anos, né? Cara, eu diria que o Vinícius, antes de empreender, sempre foi um cara muito curioso. Acho que curiosidade sempre foi uma coisa presente na minha personalidade. Eu venho de uma família de classe média, né? Morei num bairro super simples, classe média baixa de Porto Alegre, assim. Uhum. E eu sempre fui um cara muito curioso para saber como as coisas funcionam, né? Então, eu gostava de brinquedos um pouco complexos, eu imaginava muitas coisas e me divertia com muito pouco, né? Então eu fazia corrida de carrinho com prendedor de roupa, fazia uma pista e brincava ali. Demais. Acompanhava o Ayrton Senna lá desde muito jovem, eu tinha 8, 9 anos, já via corrida de Fórmula 1, já acompanhava tudo, já sabia todos os pilotos, todas as colocações, as pontuações, eu fazia tabela de pontos. Eu já tinha uma pegada meio matemática analítico. Junto ali, analítica, esse lado aí sempre teve, e quando a gente começa a olhar para o passado, a gente vê que caramba, isso realmente estava presente, né? Lá quando eu tinha 8, 9 anos, eu fazendo tabela e eu apagava e mudava, ah, agora o Senna tem tantos pontos, agora o fulano tem tantos, eu fazia tabelinha de pontos.
É a teoria dos pontos do Steve Jobs, né, que quando você chega num certo ponto e você olha para trás, você vê que tudo tem conexão para te trazer para o lugar que você está hoje, né?
Tudo, tudo. Exatamente esse é o ponto, cara. E aí, então eu fui esse cara sempre conectado assim com essa parte mais analítica, numérica, né? E quando eu cheguei na adolescência, o meu sonho era ter um computador, né? Então todo mundo naquela fase ali, se eu tô falando de 1995 mais ou menos, uhum. O meu sonho era ter um computador. Um amigo meu tinha ganhado um 486.
Artigo de luxo, né?
Nossa, meu amigo ganhou um 486 e nós, era a nossa diversão, a gente ia pra lá jogar, fazia upgrade, trocava memória. Nossa, era uma diversão, né? E eu disse, cara, eu quero um, né? Comecei a apurrinhar meu pai, né? Pai, eu quero um, quero um, quero um. Aí meu pai me deu um superior ainda, foi um Pentium 100.
Uau!
Pentium 100.
Já dava pra rodar Doom, né?
Nossa, com 8 mega de memória. 8 mega de memória. Ainda era o Windows 3.11, mas logo em seguida eu botei o Windows 95, que se instalava com 11 disquetes.
Exatamente.
Né? E aí instalei o Windows 95. E ali eu comecei a entender um pouco mais de informática, né? Entender essa parte hardware, como é que funciona para melhorar o desempenho. Começamos, obviamente, a usar isso para jogar, né? Aquela coisa de moleque, de adolescente. E essa fase foi bem importante, porque eu comecei a criar gosto pela computação.
Uhum.
E aí chegou o final ali do ensino básico, tinha que ir para o ensino médio. E existia lá em Porto Alegre uma escola técnica. A escola técnica da URGS, da Universidade Federal, uhum. Que tinha o curso de ensino médio técnico.
Legal.
Né? E esse amigo meu que tinha ganhado o computador antes de mim, ele era um ano mais velho que eu. Então, ele concluiu a universidade... A universidade não, o ensino básico antes que eu, um ano antes. Uhum. E ele fez a prova, tinha que fazer uma prova para entrar e entrou lá no ensino médio técnico. E aí começou a aprender programação, começou a aprender redes, começou a aprender hardware... E ele me contava as coisas e eu ficava maravilhado, né? Nossa, cara, é isso que eu vou fazer também, né? Vou acabar o ensino básico e vou ir para a escola técnica, tá definido. Quando chegou a minha vez, a escola técnica mudou o critério.
Uhum.
Extinguiu o curso de ensino médio técnico. Passou a ser só técnico para quem já tinha o ensino médio concluído.
Sim.
Então, ali veio a primeira grande frustração profissional da minha vida.
Adiou 3 anos. Adiou 3 anos.
3 anos, mudança de planos, né, cara? Aí eu disse, tá, não vai dar. Mas, quer saber, eu vou manter o plano. Eu vou fazer o ensino médio tradicional e vou manter o plano de depois buscar entrar na escola técnica, né? E foi o que eu fiz. Concluí o ensino médio tradicional, não pensei em universidade, não pensei em vestibular, não pensei em nada, só tava na minha cabeça aquele curso técnico. Meu amigo já tinha concluído, já tava trabalhando na área, começando a desenvolver.
Demais.
Né? Começando a programar e tal. E aí eu disse, nossa...
Você tinha
eu...
ali uma referência clara do resultado final, né?
Exatamente. Eu disse, eu vou para esse caminho, eu não quero saber de faculdade, eu quero fazer um curso técnico, é curso de 2 anos, né? E vou entrar nessa área. Assim, muito no instinto. Nem sabia o que eu ia fazer, se eu ia gostar de redes de programação, de hardware, nem sabia o que eu ia gostar, mas eu queria estar nesse meio. E aí é estranho, porque é uma coisa que você sente, né? Não tem uma... Não é muito lógico.
Sim.
Você não pensa, por que que eu vou fazer isso? Ainda mais quando você tem 17, 18 anos, né?
Sim.
A gente é imaturo ainda, né? Então, aconteceu isso, cara. Aí eu fiz esse movimento, fiz a prova, passei para a Escola Técnica da URGS e comecei lá a estudar, fazer o técnico, né? Então, nesse técnico, eu comecei a aprender realmente programação, lógica de programação, redes, a parte de hardware. Então, foi uma escola muito importante, assim, para mim, para eu entender o que eu queria e o que eu não queria.
Sim.
Né? E nesse momento eu vi, por exemplo, lá perto do final do curso, que eu não queria ser programador. Eu não era o que me despertava. Eu gostei muito mais da parte de redes.
Uhum.
A parte de redes, de infraestrutura, me chamou muito mais a atenção. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um estágio num provedor de internet em Porto Alegre, que um outro amigo meu trabalhava.
Que legal.
Era conhecido, assim, me convidou para atuar no suporte. Né? E aquela época era suporte a... conexão de e-mail, de internet dial-up, né? Conexão discada e e-mail, dar suporte ao uso de e-mail.
Sim.
E naquela época você comprava um pacote que lhe dava um acesso à internet e um e-mail.
Uhum.
E não tinha Gmail, não tinha Hotmail, não tinha e-mail gratuito.
Nada, né?
Não existia e-mail gratuito, então você tinha que pagar. E era caro, cara. Era tipo, na época acho que era, sei lá, R$14,90, R$19,90 por mês.
Uhum.
Isso a gente tá falando em 2001, né? Então, voltar aí 21 anos, pagar essa grana para ter um e-mail.
Sim. Vamos colocar aí que o salário mínimo da época devia ser uns R$150,
é,
né?
Por aí.
Uns R$200,
no máximo. No máximo R$200, é, por aí.
A gente tá falando de 10% de um salário, hoje seria uns R$150.
Exatamente. Pra ter um e-mail e um acesso à internet discado. Né? Então, foi ali a minha primeira, assim, experiência com esse mundo de atendimento. Então, eu pude entrar no suporte para atender cliente final.
Uhum.
E, claro, o provedor, ele tinha uma veia um pouco mais corporativa. Então, a maioria dos clientes eram empresas, mas tinha também cliente pessoa física. E ali eu comecei a ter esse lado, aprender a atender cliente. Né? Aprendi na marra. Ninguém me treinou, ninguém... Cara, no primeiro dia, só me explicaram ali, ó, aqui você troca a senha, aqui você faz isso, faz isso, faz isso, e aqui tá o telefone.
Tocou. Põe esse headset aqui.
É, atende, suporte, boa noite e começa. Porque eu entrei na noite ainda por cima, né? Eu entrei no turno da noite, era a única vaga que tinha disponível. E eu disse, beleza, não tem problema, vamos pra noite. Eu estudava de manhã, o curso eu tinha passado no turno de manhã. E na parte da tarde, eu atuava na metalúrgica do meu pai. Meu pai tinha um negócio, então eu tive esse lado de ver o empreendedorismo desde cedo, né? Porque o meu pai criou uma metalúrgica em 1986.
Legal.
Né? Então, ele já estava ali naquele momento já há uns 15 anos de empresa, né? E a empresa é uma empresa ainda pequena, mas que ele fez crescer do nada, começou sozinho, comprou um torno mecânico de sucata, que ia ser derretido, ele comprou, reformou e começou sozinho.
Uau.
Então, assim, eu tive uma referência muito boa dele de começar do zero.
Você teve essa referência, mas ele foi um incentivador de você empreender?
Foi.
Foi?
Foi. Ali na frente.
Ele topou, tipo...
Foi. E eu vou explicar que foi até um pouco mais surpreendente a maneira que ele me incentivou quando eu chegar ali um pouquinho antes de eu começar meio bis. Mas aí o que aconteceu? Ele foi o cara que eu tive como referência de ver, caramba, dá para começar um negócio, dá para a gente gerar valor e crescer, né? E ajudar as pessoas e, enfim, promover um ambiente legal e fazer as pessoas, ajudar as pessoas a crescer, porque no fundo é isso, né, que o negócio faz, ele acaba ajudando na vida das pessoas. E eu tive essa referência positiva, mas eu sabia que não era a área que eu queria atuar. Não queria atuar com indústria, não queria atuar com metalurgia, com nada disso, nunca quis isso. Deixei sempre isso bem claro para ele. Mas eu ajudava lá à tarde, né? Serviços de office boy, sim, profissão que nem existe hoje mais.
Então, contínuo.
Eu ia no banco lá, 2 horas no banco para pagar conta, né? Não tinha internet banking, então você, sim, tinha que pagar os boletos, levar um monte de boleto, um monte de cheque.
Malote.
Malote. E eu fiz bastante isso, cara, naquele início de 2001 ali. Até que lá no provedor eu consegui ir pro dia. Eu comecei a me destacar, ir bem assim no atendimento, e, uhum, aí eles me chamaram pro dia. Daí eu fiquei uns meses ali fazendo tarde e noite. E depois eu consegui trocar o curso pra noite e passar a ser integral lá no provedor, né, na parte da manhã e da tarde. E eu era estagiário, fazia 8 horas e não tava nem aí pra isso.
Sim.
Nem aí. Se tivesse que fazer 10, 12 horas eu fazia, cara. Porque, sim, só o que eu queria era aprender. Né? Então, a limitação...
Poxa, tava ganhando pra aprender, né?
Poxa. Cara, aquilo para mim era sensacional.
Sim.
Aquilo era incrível, assim. Eu atendia os clientes, eu cuidava dos computadores também, trocava memória, fazia upgrade. E aquilo para mim era sensacional, sabe? Tudo que eu queria era aprender. Eu queria me desenvolver em alguma coisa ali dentro, que no início era suporte. Suporte, uhum, foi uma área que me ensinou muito a parte de relacionamento, falar com o cliente. Mas depois eu tinha um lado mais analítico. Lembra aquilo que eu falei do analítico lá, das tabelas, dos números, em algum momento eu tinha que ir um pouco para esse lado.
Uhum.
E aí foi através da infra. Eu comecei a me envolver dentro do provedor com uma parte de infra Linux. Então, comecei, legal, a estudar o sistema operacional Linux e toda a parte de configuração, instalação de servidor eu comecei a fazer. E a gente tá falando de uma época que não tinha YouTube. Não existia YouTube.
Tinha uns fóruns.
Todo o conteúdo era fórum. Era Google. O Google já tinha começado, né? 2001 ali, o Google já tinha começado. Mas eu comecei a estudar isso de 2002 para 2003, assim, do meio de 2002 em diante. E não tinha YouTube. Então, era fórum em cima de fórum, cara.
Sim.
Não tinha cursinho online, né? Então, fui aprendendo sozinho, fazendo as coisas, mexendo, testando. E eu acabei indo bem no provedor. O provedor me promoveu. Eu passei para a área que eles chamavam lá de sistemas. E aí já passei a não atender mais o cliente final.
Uhum.
Aí atendia projetos maiores. Tinha cliente que trazia servidor para hospedar no data center do provedor. Então, a gente montava toda a estrutura para hospedar o servidor do cliente. E ali eu fui crescendo, né, dentro desse provedor e gostando muito dessa área de infra, né?
Uhum.
Então, foi essa a minha jornada. Até que lá em 2004, eu vi a empresa do meu pai, de certa forma, precisando de ajuda. Né? Meu pai estava já cansado há muito tempo ali. Um negócio que teve altos e baixos no sentido financeiro. Nunca, uhum, conseguiu uma estabilidade. Né? Não tinha um produto próprio, trabalhava sob encomenda. Então, oscilava muito o faturamento.
Uhum.
Então, ele sempre teve bastante dificuldade nessa parte ali da gestão e do dia a dia também, da parte de finanças. A minha mãe ajudava no negócio, na área administrativa, e estava querendo sair, estava querendo descansar.
Sim.
E aí, eu comecei a olhar todo esse cenário e eu estava cansado também ali da rotina do provedor. E aí, eu decidi, cara, eu vou ajudar meu pai. Vou sair da tecnologia, vou dar um, né, shutdown tecnologia e vou entrar em uma área totalmente nova, que é finanças,
sim,
gestão.
É, sabe? Se desafiar, de certa forma, também, né?
Exato.
Para um cara curioso lá do comecinho que...
Exato.
E eu nem ver como as coisas funcionam.
É, e eu nem fazia ideia que isso ia ser super útil lá na frente na MeioBiz. Eu não fazia a mínima ideia disso. Eu só sabia... Alguma coisa dentro de mim falou que eu tinha que fazer esse movimento.
Uhum.
Eu pedi para sair do provedor e foi
até... Você tinha quantos anos? Tinha uma ideia?
Em 2004, eu tinha 21.
21.
Sim. É, eu tinha 21 anos e aí eu pedi para sair do provedor. Foi uma surpresa para eles. Eles ficaram muito surpresos, porque eu tava muito bem. Um ano anterior eu tinha ganhado um prêmio de destaque da empresa. Eu tava premiado, tava muito bem, assim, ninguém esperava. E eu falei, cara, não é nada com a empresa. Tipo, quero fazer uma coisa nova.
Inquietude.
Quero aprender uma coisa nova e vou fazer esse movimento. Então, assim, eles ficaram meio surpresos, mas, enfim, aconteceu. Comecei a atuar na metalúrgica. Aprendi um monte de coisa lá. E nesse meio tempo, eu entrei na universidade. Passei no vestibular da URGS para administração.
Uhum.
Então, antes de eu sair do provedor, eu já comecei a estudar para o vestibular da URGS. Né? Passei, mesmo matando um monte de aula do cursinho. Cara, sério. Eu devo ter feito 40% de presença,
uau,
no cursinho. E eu achava que eu não ia passar no vestibular. E aí, eu estudei nas últimas 2 semanas ali. Tirei férias. Só fiz prova de ano anterior. Matei estudando e passei no vestibular. E nesse momento aí eu vi, pô, mais um sinal, né? Vou começar a estudar administração, uhum, e já vou ajudar lá meu pai na metalúrgica. Então, foi nesse momento que eu fiz essa transição. Aí comecei a estudar administração, ajudar ele lá nas finanças, nessa parte de RH, departamento
gestão,
pessoal,
né?
Toda essa parte administrativa, assim. E foi muito importante para mim, muito importante. Porque eu pude entender coisas que eu nem imaginava que existiam numa empresa.
Mais uma faculdade da prática, né?
Exato. Depois a empresa fez certificação ISO 9001.
Uau.
Que é um processo muito,
muito
complexo.
Trabalhoso, sim.
Cara, é muito complexo. Muito complexo mesmo, bicho. Eu não tinha ideia do tamanho da complexidade para, uhum, se ter um certificado ISO 9001, sabe? E fizemos todo esse processo, a empresa cresceu, mas ainda teve altos e baixos, financeiramente nunca foi, né? Uma coisa fácil de trabalhar, mas foi desafiador, foi legal, foi uma escola para mim, aprendi muito lá. E nesse período eu fiquei de 2004 a 2010. E aí 2000 e...
Muito tempo, cara.
É, foram seis anos lá.
Caramba.
E aí ali em 2009, alguma coisa começou a falar dentro de mim que eu tinha que voltar para tecnologia. Aí começou a chegar uma mensagem, cara, eu tenho que voltar para tecnologia. E aí eu tinha a referência do meu irmão, que já tinha começado uma empresa de tecnologia em 2007. Em casa, na garagem dos meus pais.
Uau.
E ele começou uma plataforma de e-commerce.
Eu vi a... Eles fizeram depois uma série, né, mostrando o caminho. E inclusive, eu vi a garagem nessa série. Eles gravaram a garagem.
Isso aí.
O quartinho que começou lá na casa dos seus pais.
Isso aí.
Muito legal.
Naquela casa. E aí, eu vi o meu irmão começar essa empresa na garagem. E em 2007 ele começou, né, finalzinho, 2006, ali, início de 2007. E eu, o negócio foi andando, foi crescendo. Em 2009, já estava lá com seus 15, 16 funcionários. Né, já tinha ali uns clientes. E eu comecei a ver aquilo, cara... Que loucura isso aqui.
Aliás, se o pessoal não sabe, a empresa que ele está falando é a EZ-Commerce.
Isso aí, a
EZ-Commerce. Quem é mais antigo do mercado conhece bem.
Exatamente, a EZ-Commerce que... Alguns falam EZ, alguns falam EZ, mas é. Enfim, a EZ-Commerce foi a empresa fundada pelo meu irmão.
Aqui em São Paulo é EZ.
Aqui em São Paulo é EZ, né? É verdade. Aqui é EZ, é verdade. E aí essa empresa já estava legal, assim, no sentido de clientes e tudo. E eles a mil ali, ele já tinha mais sócios e tudo. E eu vendo aquilo, eu disse, ele já estava no escritório, obviamente, já tinha saído da garagem e tudo, lá em 2009. Aí eu disse para eles, cara, comecei dando uma consultoria no administrativo, disse, cara, deixa eu ajudar em alguma coisa aí. Eu fiz uma consultoria durante alguns meses lá, organizar contas a pagar, contas a receber, faturamento. E depois chegou um momento que eu disse, cara, se eu puder entrar aqui e fazer alguma coisa, no administrativo mesmo, tô muito afim.
Quero estar nesse ambiente.
Me chama que eu quero estar no meio aí, quero entender esse mundo de e-commerce, quero entender esse mundo de SaaS, né? Tava vendo pela primeira vez que era um SaaS e eu não tinha nem ideia como é que funcionava isso ainda. E aí foi muito legal que eu consegui conversar com eles, a gente chegou num acordo e eu entrei para a área administrativa. Eu fiz toda uma transição de saída metalúrgica, né? E meu pai, aí entrou muito o apoio do meu pai, que tu perguntou antes, né?
Sim.
Então, ele fez me apoiou, me entendeu. Em nenhum momento ele quis que eu ficasse lá por ser uma empresa que ele criou, nada disso. Ele me apoiou muito. Então, sou muito, muito grato por isso também. É óbvio que é uma decisão difícil, né? Você tem aquele peso emocional,
Sim. Você
tem aquele peso de... Pô,
parece
a família.
Que você tá abandonando o pai, né?
Exato. A gente se cobra um pouquinho nesse sentido, mas eu também sabia que eu tinha que fazer o meu caminho, né?
Sim.
Não podia não ouvir essa voz que estava dentro de mim, né?
O que eu tinha perguntado sobre o apoio era porque normalmente eu vejo que quem tem família que tem empreendedor, normalmente os pais que sabem como é a jornada de empreender, né? Que sabem que essa jornada não é muito fácil, que é uma jornada complexa, né? Empreender. E daí eles normalmente não querem que o filho passe por esse mesmo caminho, né?
Sim.
Então tentam direcionar para um outro caminho. Tem um sócio meu, que a tia dele é empreendedora, e ela faz de tudo para os filhos não empreenderem. Só que a vida que ela tem, a vida boa que ela consegue dar para os filhos, é justamente por causa que ela empreende, sabe?
Exato.
Então, às vezes, a gente vê esse cenário de pais que empreendem, que sentem a dor dessa jornada e tentam fazer os filhos
um certo
seguirem
protecionismo,
outro caminho.
Né?
Exatamente.
Proteger de alguma maneira.
Exatamente. Mas que bom que teu pai te incentivou, né? Te deu
Sim.
uma trilha de um caminho ali de empreender, tanto você quanto teu irmão também, né?
Exatamente. Ele já tinha visto meu irmão, né? Indo bem ali, então eu já estava muito feliz por ele. E aí eu acho que ele até acabou ficando feliz também de ver que eu estava, de alguma maneira, ajudando o negócio do meu irmão, mesmo sem ser sócio, sem entrar como sócio, eu estava ajudando aquele negócio também. Então, no fundo, eu acho que ele ficou com uma sensação de, né, de dever cumprido, assim,
Sim.
de que os filhos estavam trilhando um caminho legal, sabe?
Sim.
E, então, meu pai sempre foi muito positivo, muito otimista, assim, nunca teve medo disso, sabe? Ele encorajou muito a gente a aceitar o risco. É, porque empreender é isso, é risco, né? Quer certeza, não é empreendendo que você vai ter certezas, né?
Exatamente.
Então esse lado foi muito bom, assim, da minha família, sabe? Tanto pro meu irmão, quando ele começou o negócio dele. Meu irmão, um perfil um pouco diferente de mim, um pouco mais arrojado, um pouco mais arriscador do que eu. Eu sou um pouco mais conservador, mas a gente tem o mesmo olhar, assim, de se desafiar, né? De gerar valor. Isso eu e ele somos muito, muito parecidos. E aí chegou esse momento, fiz a consultoria, comecei a atuar lá depois, né, como colaborador da empresa. E ali eu comecei a entender o que era e-commerce. Ali eu comecei a entender como é que funciona um e-commerce, como é que ele é colocado no ar, como é que ele vende, como é que ele entrega, como é que ele cobra, como é que ele gerencia, cadastro de produto.
E no comecinho do mercado, né?
Exatamente. Em 2010, eu entrei ali, ainda o e-commerce ainda engatinhava no Brasil, né?
Sim.
Acho que era, sei lá, 1% ou 2% do varejo, tipo assim, era bem incipiente.
Tinha meia dúzia de loja que realmente estava vendendo com volume considerável e tal. Né?
Exatamente. E é uma época pré-rede social, não existia rede social e não existia marketplace.
Sim.
Né? Então, assim, era muito diferente. O cara realmente tinha que ter a marca própria.
Sim.
E os canais para gerar venda eram mais limitados do que é hoje.
Sim,
menos opções,
dúvida.
Né? Então, foi daí aí que eu cheguei nesse momento, lá em 2010, trabalhar ali com as e-commerce durante 2 anos e pouco, até que em 2011, mais pro final do ano, eu comecei a pensar no meu negócio. Eu comecei a ver, cara, agora... Aí, de novo, a vozinha interior começou a falar, acho que agora é a tua hora. É a tua hora de fazer alguma coisa, é a tua hora de abrir o teu negócio. Eu não tive,
vou
assim...
Vou abrir um parênteses aqui, tá?
Fala.
Rápido. Você, em todas essas fases de você tomar uma decisão importante, você fala sobre intuição, né? E aí o parênteses que eu quero abrir aqui é o seguinte. Como que você faz, no teu dia a dia, assim, para ter a coragem de seguir a intuição? Eu vejo que tem muita gente que tem a intuição, mas tem uma certa barreira. Pô, será que não é uma emoção minha? Será que realmente eu é por esse caminho, assim? Se é que você consegue explicar? Se é que você consegue dar uma resposta?
Meio difícil explicar, né? Mas eu entendi essa pergunta. Cara, eu acho que a gente tem que ouvir essa voz, sabe? Eu ouço e normalmente eu sigo. Já teve vezes que eu não segui e normalmente o resultado não foi bom. Normalmente, em algum momento, eu percebi assim, putz, eu tinha essa intuição que isso podia acontecer e eu não agi, sabe? Então, como eu também já tive casos que eu não segui essa intuição e o resultado não foi bom, hoje, mais valor ainda eu dou quando eu tenho a intuição, entendeu? Eu não desperdiço a chance de seguir ela. Claro que isso não significa ser impulsivo, não significa jogar tudo pro ar e mudar tudo da noite pro dia. Mas é você ajustar as velas do barco, né? Então, eu tava indo para cá, agora eu quero ir para cá. Eu não vou fazer isso repentinamente. Eu vou fazer um movimento para que isso aconteça, né, no tempo que tem que acontecer. Eu acredito muito no tempo das coisas. Né? A gente saber a direção é importante, mas também saber que existe um caminho. Existe uma jornada, existe um processo para a gente chegar num determinado lugar, num determinado resultado. Né? Isso eu sempre tive, assim. Nunca fui muito afoito, sabe? A gente tem que fazer para ontem. Isso se reflete na cultura da empresa até hoje, inclusive, né? Então, basicamente, foi esse o caminho, cara. Até ali, até 2012. Aí, em 2011, eu comecei a pensar. O que eu vou fazer? Que negócio vai ser esse? E aí, eu comecei a ver. Pô, pode ser no mercado de e-commerce. Porque eu tava aprendendo sobre esse mercado. Né? Pô, o mercado de e-commerce vai crescer muito ainda. Né? O mercado de e-commerce tem muito pouco conhecimento. Né? Tem muita pouca gente ensinando a fazer e-commerce. Naquela época, nem se fala. Hoje, ainda tem pouco conhecimento. Imagina naquela época.
Sim.
A diferença é que hoje tem mais conteúdo.
Canais, sim.
E hoje tem mais conteúdo, tem mais gente ensinando, né? Mas se você pegar assim, a qualificação do lojista, ainda tem muito o que melhorar.
Sim, com certeza.
Muito, muito. Então, dali eu comecei a pensar nisso. E o que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou atuar nesse mundo do e-commerce? E aí eu comecei a estudar como é que funciona a logística, como é que funciona meio de pagamento, como é que funciona ERP, cadastro, gestão de produto, né? Plataformas eu já conhecia um pouco, né? Pela plataforma do meu irmão, mas eu não ia abrir uma plataforma.
Exato,
né?
Isso que eu ia falar.
Não podia ser.
Ia virar a Puma e a Nike, né? Que os caras eram sócios no início e separaram. Tem uma história dessa.
É verdade.
Ou é Nike e Adidas. É entre duas marcas, ou é Puma e Adidas.
Teve uma dessas.
Eu sei que alguma dessas grandes marcas de esporte é uma treta entre,
isso
entre
aí.
Dois irmãos,
dois
parceiros.
Irmãos. Verdade. Mas aí eu vi, cara. Comecei a estudar essas soluções. O que existia no mundo do e-commerce, né? Mas que ao mesmo tempo falasse com quem eu sou. Que é esse lado tanto mais humano, de gerar valor e de se conectar, né? E ao mesmo tempo tem uma pegada analítica. Tem uma pegada racional junto. Né? E é difícil unir o humano, o emocional com o racional, né? Não é muito fácil, mas é um pouco... É como é a minha essência. É o que eu busco. Ter o lado humano, óbvio, em primeiro lugar, mas também ter o racional junto, sabe? E aí esse foi o momento que eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a ver, cara, a área de vendas, né? Nunca um e-commerce vai poder dizer, não, eu não quero vender, eu não preciso vender. Isso nunca vai acontecer, o e-commerce sempre vai precisar vender. E aí eu comecei a pensar nisso, pô, acho que vendas é uma área que vai ter sempre muita demanda, né? E como é que um e-commerce vende? Aí eu comecei a pesquisar. E o que a gente tinha na época? Basicamente quatro canais, quatro formas de um e-commerce gerar tráfego e venda. Primeiro, Google. Google patrocinado.
Dominava, né?
Era absurdo, sei lá, era 70% do faturamento dos e-commerce, 60%, 70% era Google, pago, né, o patrocinado. Depois tinha o Google orgânico, né, SEO, que gera o tráfego orgânico, também já era forte. Busca-pé,
comparadores de preço, né?
Tinha bastante... Busca-pé era o maior, mas tinha Zoom, tinha outros ali.
Bom de Faro.
Bom de Faro, exatamente, tinha outros, mas o Busca-pé era o mais forte, né? E e-mail. Era isso. Não tinha rede social. Entende?
Sim.
Não tinha, era isso. Eram esses quatro caras que geraram. Não tinha rede social, não tinha marketplace. Então, com esses quatro, dessas quatro fontes de tráfego, eu comecei a estudar o que, que eu posso fazer dentre elas. Aí comecei a ver Google, eu vou ser uma agência. Uhum. Então, eu vou trabalhar com uma tecnologia, um algoritmo que não é feito por mim, não, né? Eu vou ter que apenas gerenciar campanhas. Ok, entrego performance, tem um lado analítico, mas eu vou ser uma agência.
Metalúrgica, né? É. Não sou dono do produto.
É, tipo isso. já tem esse link também. Boa, boa. Nunca tinha pensado por esse lado. E aí eu vi, cara, eu não vou estar entregando uma tecnologia própria, né? Eu vou estar usando vou estar entregando um conhecimento, mas é um trabalho de agência, é um trabalho que não vai ter tanta pegada tecnológica que eu queria. Eu queria software, eu tinha entendido como funcionava SaaS. Né? A magia da recorrência.
Já pegou o gosto, né?
É, a magia da recorrência, como controlar o churn, como ativar bem o cliente, fazer um bom onboarding, essas coisas, eu já estava vendo que isso era muito legal, isso era muito fascinante. Ainda que eu não tinha a mínima ideia como fazer. Mas eu via que essas coisas... O SaaS é uma grande engrenagem.
Sim.
São várias engrenagens que se encaixam para uma grande girar. Né? E isso era fascinante para mim. E aí eu comecei a ver, puxa... Google não vai ser legal. Vai ser trabalho de agência, não quero ser agência, né? Depois eu vi comparador de preço, é parecido. Você tem que ter preço bom, na verdade. Você tem que ver o que seu concorrente está fazendo. Você tem que monitorar o mercado e se posicionar bem. Tinha alguma coisa de pago também dentro do comparador de preço. E aí, de tudo isso, sobrou o e-mail, né? E-mail, vamos estudar esse negócio. Como é que isso funciona? E aí eu comecei a olhar Google Analytics, né? De várias lojas para entender... Como é que, de onde vem o e-mail? Que performance o e-mail atinge? Né? Que participação ele tem no faturamento? Quanto que ele converte? Como é que funciona isso? E eu vi que naquela época já era um canal ali, 15% do faturamento das lojas, 10%, 15%, 18%, 20%, entre 10% e 20%. Não era tão representativo, mas extremamente barato. Extremamente acessível. Né? E eu vi, caramba, os caras... É muito barato enviar e-mail. O cara que já tem uma base de 20, 30, 50 mil e-mails... Para fazer e-mail marketing, ele tem um ROI absurdo.
Sim.
É muito mais barato.
Sim.
Né? E é uma maneira de fazer o cliente comprar de novo. Comecei a ver, dá para gerar recompra. E o lojista não tem que olhar só para aquisição, né? Porque a aquisição é caro para caramba. Naquela época já se falava isso.
Uma hora satura, né?
É, imagina hoje, né, cara? Hoje, como é que tá o CPC aí de mídia paga? Então,
hoje, assim, hoje, exatamente nesse dia de hoje que a gente está gravando, a gente acabou de vir das eleições que jogou o custo de aquisição lá em cima, né?
Exatamente.
Que os caras derrubaram milhões em... O maior custo de todas as campanhas de eleições foi Facebook. Lá você tem um relatório dos custos por candidato, todos os candidatos, principalmente a presidência, a primeira linha é Facebook. Mais que o Google até.
Caramba, não sabia.
É.
E isso inflaciona para todos, para quem
todo
tá ali.
Todo mundo, exatamente.
É leilão. Quem pagar mais, aparece mais.
Exatamente.
Não tem outra forma. Então, foi isso, cara. Daí veio a ideia, né? Pô, e-mail é um canal forte. E-mail é um canal performático, um canal com alto retorno. E aí, como é que se faz isso? E aí, eu comecei a estudar concorrentes, ver o mercado. E eu comecei a ver que existiam várias ferramentas, várias tecnologias já naquela época, mas ninguém focado em ensinar. Ninguém focado em ensinar um método. Pegar o lojista pela mão e mostrar.
Lado humano.
Exatamente. Aí entra o lado humano junto. Então, pô, posso ter a questão de ser um software, ser uma tecnologia, mas o diferencial é sempre o conhecimento. Só a tecnologia não performa. Só o conhecimento também não, mas o conhecimento é o que faz a tecnologia é o carro. Né? O conhecimento é o motorista. Então, se eu não tenho um bom conhecimento, eu não vou saber dirigir bem o carro. E não adianta eu ter a Ferrari. Não adianta eu ter a Ferrari e dirigir a 50 por hora. Né? Eu tenho que saber pilotar essa Ferrari. E aí, naquela época, eu já via soluções maravilhosas, soluções muito robustas e os caras não sabiam usar. Né? E ninguém estava ensinando. Né? Ninguém estava ensinando essa pegada de retenção, de recompra. Então, eu pensei, putz, eu vou entrar nesse mercado, sim, mas eu vou ter que ter essa... Conseguir combinar tecnologia com o atendimento, com um método.
Uma consultoria, né?
Uma espécie de consultoria. Mas sim. Que também não pode ser tão ultra, hiper, mega personalizada, senão eu não escalo.
Sim.
Né? Eu não queria também ser uma consultoria super hiper para atender 10 clientes. Não era esse o foco. Tinha que ter uma escalabilidade até para poder fazer um crescimento sustentável da empresa.
Sim.
Né? Então, daí veio a ideia. E aí, lógico, comecei toda uma pesquisa. Né? Como é que eu vou fazer software sem dinheiro? Como é que eu vou fazer software sem sócio? Né?
Responde essa, porque eu acho que é a pergunta de milhões de pessoas.
E se eu não sou programador também? Não... Pô, e mesmo que eu fosse, né, cara? Como é que eu ia fazer um software sozinho?
Sim,
software
sim.
Robusto, assim, ia levar 3 anos para fazer um negócio, talvez ia ficar, ainda obviamente não ia ficar bom, né? Então, foi bem difícil esse momento. Eu conversei com algumas pessoas, com alguns amigos, se alguém queria ser sócio. O pessoal não comprou muito a ideia. né, de arriscar. E aí eu vi o caminho de sócio não rolou. E eu não tinha grana também para trazer uma equipe grande, trazer 10 programadores, vamos fazer o negócio em 6 meses, em 1 ano. Não tinha essa grana, não tinha como. Então só me restou uma alternativa, que foi procurar uma solução pronta. Um software que já existisse e que fosse customizável, que eu pudesse comprar a licença e customizar. Então foi nesse momento que eu fui atrás disso, achei um software na Europa. E esse software foi o início da empresa. Então esse software eu comprei a licença e comecei. Todo dia à noite chegava da EZE e ia de noite testar ele. Ficava mexendo, customizando o front, testando se ele enviava o e-mail, se dava relatório, se tinha descadastro, se tinha API.
Foi demais, você comprou o MVP pronto.
Exatamente.
Basicamente.
Exatamente. Né? E eu vi que ele funcionava. Só que eu tive que aprender durante meses como é que ele funcionava.
Uhum.
E eu vi que ele funcionava. Feio, em termos de usabilidade, horrível até, posso dizer, muito feio. Mas eu sempre pensei, se eu fosse me levar por isso, eu nem começava a empresa. Né? Não, não me importa que ele é feio, ele vai ter que gerar resultado. O que o lojista quer é o resultado. Então, a parte visual a gente vai adaptando depois, a gente vai melhorando. Mas eu tenho que gerar resultado. E eu tenho que gerar resultado com esse atendimento, com esse treinamento, com essa capacitação e mostrando como é que o software funciona. Né? E a partir daí, depois que eu vi que fiz alguns testes, eu vi que, ok, ele atende o essencial, né? Dá para apostar. Aí eu comecei a pensar, tá, agora eu tenho que começar um negócio. Aí, que nome ele vai ter? Onde é que vai ser? Aí entrou toda uma outra história. Meu irmão ajudou também indicando alguns clientes no início. Isso foi importante.
Sim.
Né? Porque ele fez indicação de clientes que já conheciam o e-commerce. Então, me ajudou a ter os primeiros clientes para eu mostrar valor. Mas, obviamente, né, Igor? Entregar muito e cobrar quase nada.
Sim.
Assim, era muito barato. Assim, meu plano inicial era R$199. E eu fazia treinamento, eu montava o planejamento, eu fazia planilha, eu fazia relatório.
Tipo, você entregava mil.
Entregava um valor de 1.500 cobrando R$199. É, por quê? Porque eu queria validar se esse método funcionava.
Sim.
Antes de pensar em escalar, de botar gente para dentro, de contratar equipe, cara, não tem equipe. Sou eu, porque eu tenho que testar.
Equipe.
É eu equipe. Por um tempo vai ser eu equipe até esse negócio se provar viável e valoroso para o cliente.
Uhum.
Se ele não se provar valoroso, a minha premissa estava errada. Né? Então eu não posso acreditar numa coisa sem ter testado. Aí entra o lado analítico, né? Tem que testar, tem que validar. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, corrige, melhora. Esse caminho aí foram alguns anos.
O que, que você teria feito dentro dessa jornada? Várias dificuldades, vamos pensar assim, nesse caminho. Alguns anos, né? Estamos gravando esse podcast aqui. Você pode estar ouvindo depois, no futuro, lá em 2035, mas a gente está gravando ele em 2022. São alguns anos de meio bis, né? Muitos anos de meio bis. 10 anos esse ano.
Fechamos 10 anos em agosto.
Que demais. 10 anos de meio bis. O que, que você teria feito de diferente... Se é que existe alguma coisa que poderia ter sido feita diferente para encurtar esse caminho. Se você olhasse para o Vini, que começou a Meiobiz lá atrás, e falar, poxa, se eu tivesse a oportunidade de começar a Meiobiz de novo, eu faria talvez, sei lá, 10 anos em 5 e teria cortado esse caminho. Que lição que você... Que resposta que você daria aí?
Cara,
se é que dá para ser dessa forma.
Eu não tenho isso muito claro. Assim, de uma coisa que tenha que ter sido diferente, sabe? Porque isso está muito ligado a quem eu sou. O ritmo de crescimento que a empresa teve, na minha visão, foi adequado para a gente gerar o valor que a gente queria gerar e a presença de mercado que a gente tem hoje.
Perfeito.
Então, eu não tenho esse negócio assim de, ah, poderia ter acelerado aqui, ali. Hoje, eu penso, talvez, muito pouco a entrada da primeira pessoa de vendas. Né? Nosso comercial, talvez, começar um pouco antes. Que a primeira pessoa que eu trouxe para formar time foi o nosso primeiro vendedor. O Lucas,
que tá aqui com vocês até hoje
e que se tornou sócio da empresa.
Uau, que demais.
Então, assim, o Lucas...
Parabéns, Lucas. Uma salva de palmas pro Lucas, virou sócio da minha Biz.
Exatamente.
Muito bom.
Parabéns pro Lucas. Então, cara, o Lucas veio em 2015. Comecei a empresa em agosto de 2012.
Sim.
Então, eu fiquei 2013, 2014, 2015, 3 anos. O Lucas entrou em outubro de 2015. Fiquei 3 anos...
Quase 4, né?
Sem time. Só tive alguns estagiários ajudando ali no atendimento. Um estagiário sempre para me ajudar no atendimento, um chat, uma coisa. Eu não estava focado em formar um time ainda. Por quê? Porque eu tinha duas coisas na minha cabeça. Primeiro, eu tenho que validar se esse método funciona.
E sua fonte de clientes era indicação nessa primeira etapa, nesses primeiros 3 anos?
Basicamente, indicação e prospecção. Eu também prospectava.
Tá.
Porque eu era comercial, eu era financeiro, eu era suporte, eu era CS, eu era tudo. Né? Então, eu também prospectava. Eu também fui atrás de clientes. Né? Eu tive algumas indicações, mas eu fui atrás de clientes e consegui trazer alguns. Mas o foco era ver se esse negócio funciona, essa metodologia, esse jeito de ensinar, esse jeito de apresentar relatório, esse jeito de entregar valor, se isso funciona, porque eu tenho que testar com vários nichos diferentes. Não adianta eu ver, mas nesse e-commerce aqui de moda funciona. E aí eu dizer pro mercado, não, eu só atendo e-commerce de moda. Sim. Essa eu não consigo atender.
E pode ser que tenha funcionado naquele lojista por outros fatores, não por causa do seu método.
Exatamente. Né? Então eu tenho que ter vários do mesmo nicho para comprovar e depois vários nichos.
Sim.
Então eu comecei a atender vários e-commerce de vários nichos diferentes, mas eram poucos. Primeiro ano lá, 2012, acho que fechei com 10 clientes em dezembro.
Uau.
No segundo ano, acho que eu fechei com 17 ou 18. Em mais um ano, no final do ano, tipo, não tinha nem chegado a 20.
Lembrando que era R$199 a mensalidade.
Exatamente. Então, tinha alguns clientes que pagavam um pouco mais, tinha uma base maior, sim. Né? O ticket não era esse, mas enfim, era um crescimento muito lento.
Uhum.
E eu não estava preocupado em crescer rápido naquele momento, porque eu preciso gerar um valor real para o cliente. Isso é uma coisa minha, eu não posso gerar uma coisa que não funcione, eu não quero vender uma coisa que não funcione, entende?
Uhum, uhum.
É uma coisa da minha personalidade. Então eu disse, cara, eu vou crescer devagar, não tem problema, desde que isso funcione, porque na hora de escalar, eu vou escalar em cima de algo sólido. Aí eu vou pensar em escalar, aí eu vou pensar em crescer.
Uhum.
Então esse foi o meu pensamento inicial. E eu falei duas coisas, uma era isso, validar o método, e a outra é eu me qualificar para ser um bom líder. Também não me sentia pronto ainda.
Tá.
Né? Porque eu sabia que para formar um time, eu tenho que entender de pessoas.
Uhum.
Não adianta entender um monte do software, entender de marketing digital, entender de analytics... E aí, como é que você vai contratar e manter uma pessoa no time? Como é que vai fazer essa pessoa crescer? É outro mundo, né? Uhum. E que, aliás, a faculdade não ensina. Fiz administração e é muito superficial. Você não aprende isso na faculdade. Você aprende isso estudando, tem livros, tem cursos. E a prática, logicamente, é o melhor professor. Né? Então...
Gostando de gente também, né?
Exatamente. Eu sempre gostei disso, sabe? De encorajar as pessoas a crescer, encorajar as pessoas a serem melhores. Só que eu não sabia como fazer direito. Então, eu não queria assim, ah, vou botar aqui 3, 4 pessoas e... Depois a gente vê, depois a gente se vira. Não é o meu jeito, sabe? Então, e não tô dizendo que eu tô certo, né, cara? Não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim. Tô dizendo que isso é como eu sou. E eu acho que a coisa mais importante na nossa vida é a gente ser fiel a nós mesmos. A gente ser fiel à nossa essência. Né? E eu nunca quis abrir mão disso. Nunca cogitei abrir mão disso. Então, eu vou seguir assim. E aí, quando chegou a hora de ter o primeiro funcionário, assim, ali eu me dediquei para formar um time. Né? E o primeiro funcionário não entendia nada. O Lucas não entendia nada de e-commerce, de marketing digital.
Quando que você saiu para focar 100% na MailBiz, assim, como negócio? Cara, hoje eu vivo do meu negócio.
Julho de 2012. Ali eu saí da EZ, foi meu final. Eu me mudei para uma outra cidade em agosto de 2012. Né? Então, eu saí de Porto Alegre, fui para o interior do estado, porque em função de relacionamento, um relacionamento que eu tinha na época. E então, era tudo novo. Era uma casa nova, uma cidade nova, morando com uma pessoa e começando uma empresa. Que tinha que dar certo e eu tinha dinheiro para 3 meses. O meu dinheiro era para eu pagar aluguel e tudo até novembro.
Tinha 90
meses.
Dias para dar certo.
Exatamente. Eu não tinha plano B, entendeu? Cara, eu tenho esse dinheiro... para sobreviver aqui, mesmo se a empresa não faturar até novembro. Estava em agosto, até novembro eu consigo pagar as contas. De novembro em diante tem que sobrar um pouquinho, eu tenho que poder tirar um pouquinho da empresa para pagar minhas contas.
Uhum.
Né? E foi assim que começou. Então, óbvio que hoje a gente olha para trás e a gente pensa assim, caramba.
Foi muito louco.
Foi louco esse negócio, sabe? Foi louco, mas...
Eu brinco com a minha esposa que às vezes a ignorância é um... a ignorância da realidade mesmo. Ignorância no sentido de... de não ter clareza. Cara, às vezes é uma bênção.
Exato.
Porque quando eu olho para trás, eu falo... Cara, eu não acredito que eu fiz isso, que eu fui por esse caminho, que eu larguei isso, que eu tomei essa decisão. Tipo assim, a minha ingenuidade mais uma positividade me fizeram dar passos que hoje... Cara, hoje eu tenho um filho pequeno, casado, tenho várias responsabilidades, tenho um time, tenho funcionários.
Sim.
Não dá mais para ser esse cara do... Tem uns 3 meses aqui, vai dar certo, né?
Exatamente.
A gente fica todo... Todo ponderado nos passos ali. E às vezes a ignorância é uma bênção, né?
É verdade, é verdade. E naquele momento foi o meu momento de arriscar, assim. Acho que foi a grande aposta da minha vida, assim. Foi o momento de, cara, eu tenho que fazer esse negócio dar certo. Esse negócio vai virar de algum jeito.
Você tinha dúvida? Eu faço essa pergunta porque, me comparando um pouco da minha história, assim. Por mais que a gente saiba que empreender tem risco, em alguns negócios que a gente faz, a gente não tem dúvida que ele vai dar certo. Com a MailBiz foi assim pra você? Tipo, você olhou aquilo e falou, cara, isso aqui vai dar certo. Tipo assim, eu não tenho nenhuma dúvida que isso aqui vai dar certo. Talvez não encontre os caminhos, não tenha clareza dos caminhos, mas tipo, eu não tenho nenhuma dúvida que isso aqui vai dar errado. Você tinha essa convicção?
Sim, eu tinha essa convicção em relação ao potencial do canal e-mail, porque eu tinha os dados que me amparavam.
Uhum.
Então eu disse, cara, o canal funciona. Não precisa ter dúvida do uso do e-mail pra se relacionar com o consumidor, pra e-commerce. Uhum. Isso não tem dúvida, então isso vai dar certo. E que, lá do outro lado, o cliente gosta de ser bem atendido.
Perfeito.
O cliente valoriza muito mais a experiência do que a tecnologia. E isso eu não tinha dúvida. Então, eu me agarrava muito nisso. ainda que eu tinha medos, óbvio, no sentido de será que eu vou conseguir embalar tudo isso numa experiência que realmente...
Será que meu produto é o melhor?
É, será que eu vou ser competitivo no preço? O cara vai aceitar pagar o que eu quero cobrar? Aí tinha várias outras dúvidas. Uhum. Não é que eu tava certo que tudo ia funcionar.
Sim.
Mas eu tinha... Essas duas premissas eram muito fortes para mim, sabe? Que o canal era forte, que o canal funciona para e-commerce. E a segunda é essa de que o atendimento nunca vai ser algo que o cliente final vai... Ah, para mim não importa o atendimento. Hoje em dia você vai olhar, cara, a maior carência é atendimento.
Não só com tecnologia, em qualquer coisa, né, cara? Você vai num restaurante, quer ser bem atendido. A gente tá gravando um podcast aqui no estúdio, eu quero ser bem atendido.
Exatamente. É universal.
Premissa básica de consumidor, né?
Exatamente, é universal. E isso teve muito forte em mim. Cara, eu vou dar um atendimento diferenciado, vai ser humanizado. Vai ser humanizado, vai ter uma pessoa especialista para conversar, vai ter alguém que vai ensinar. Né? Vai ter alguém que não vai ali, abra um ticket em até 72 horas vai ter uma resposta. Ou chama no chatbot. Cara, não vai ser assim. Sabe? Então, isso estava muito claro na minha cabeça que isso geraria um encantamento no cliente.
Uhum.
Né? Que é aquilo que a gente sempre diz, negócio no fim é isso, é resolver problema e encantar o cliente. Eu tenho que resolver as coisas, encantar e achar a solução para ele.
Sim.
Né? Botar ele no centro, mas nesse processo eu crescer também. Né? Então, isso é o que eu tinha de certeza. Sabe? Só que eu comecei a empresa em agosto, ela não tinha nome. Né? Tipo,
que demais.
Comecei as primeiras semanas, já estava atendendo o primeiro cliente ali, então a empresa não tinha nome, não tinha site. Né? Eu comecei a pesquisar domínio, adoidado, cara, que domínio que tá disponível, a minha pesquisa foi por domínio.
E teu nome é muito bom, cara.
É, aí eu achei esse nome, e aí eu conversei com meu irmão, né, referência pra mim, assim, eu falei, cara, o que tu acha desse domínio? Ele falou, cara, muito bom, registra, não sei o que.
Aí registrei. Porque já dá pra ser empresa global, né?
É.
Coisas que você não pensava naquela época, mas se olhar pra trás, né?
É, exatamente, aí eu achei o nome, aí eu disse pra ele, tá, cara, agora eu preciso de um logo. E meu irmão também trabalhava com Photoshop, com essa parte de design. E eu falei, cara, cria um logo pra mim aí, porque eu preciso saber as cores e tal, pra eu fazer um site, né? E o site, eu que tinha que fazer o site também, não ia pagar ninguém pra fazer, porque eu não tinha dinheiro, né? Então eu disse, cara, faz aí o logo. Aí em 10 minutos ele fez, cara. Primeiro logo da minha vida, assim, que era um azul escuro. Tá aí o teu logo. E eu, tá, beleza, fechou, é isso aí. Só precisava das cores. Fui pro WordPress, template de WordPress.
Sim.
Comprei um template lá, acho que 10 dólares, 15 dólares, template de WordPress.
Theme Forest.
Exatamente, né? Theme Forest.
Template Monster, alguma coisa dessas.
Theme Forest, comprei o template, botei lá numa hospedagem brasileira, aqui, algum provedor daqui, assim. Comecei a customizar o template, deu uma semana, tava no ar o site. Tá, aqui tem o site, tem o domínio, tem o e-mail. Telefone, eu tinha ainda uma linha da GVT no primeiro mês, cara. Não me liguei nos DDD, não tinha plano de DDD. R$480 de conta.
Uau! R$480,
a empresa faturando tipo 300, né? E tinha 480 de telefone pra pagar. Eu disse, cara... Aí me liguei, cara, existe VoIP. Aí contratei um VoIP, aí passou a eu gastar R$15 por mês pra ligar. Então essas coisas o cara no início não pensa, não tem como pensar em tudo, né?
Sim.
Cara?
Como que foi esse marco de completar 10 anos, assim, pra você, como empresa? Porque... Estamos falando dessas dificuldades do início, né? Esses errinhos do telefone e tudo mais, esses desafios. Mas, cara, se passaram 10 anos, você tem uma empresa super consolidada hoje no mercado, no seu posicionamento ali líder, no que vocês estão fazendo, em ferramenta de relacionamento com o cliente para esse perfil de cliente, focado em e-commerce, vocês estão liderando ali o mercado.
Sim.
Tão presente nos principais eventos, eu sei que isso é um grande investimento. Eu estava lá no Fórum do E-Commerce Brasil, pô, um standzão da MailBiz, no VTEX Day, stand da MailBiz. Então, assim, cara, foi uma jornada, né? Quando chegou a data de comemoração dos 10 anos, o que veio na cabeça do Vinícius?
Nossa, foi emocionante, cara. Foi emocionante. A gente fez primeiro uma comemoração online com todo o time, que a gente tem muita gente remota hoje, né?
Sim.
Então a galera tá espalhada, então a gente fez um online ali, foi muito legal, eu me emocionei na hora de falar, dei uma travada, gaguejei, consegui falar tão bem o que eu queria, assim, mas foi um momento muito especial. O que veio na minha cabeça, assim, cara, foi... Nossa, como é incrível a gente conseguir gerar valor pro mercado, crescer, mas ao mesmo tempo todo mundo que tá aqui ter se tornado pessoas melhores.
Vocês são em quantos hoje?
Hoje a gente tá em 43, eu acho.
Uau.
Um pouquinho mais de 40.
Uau.
E assim, fazer esse caminho e ver que as pessoas se tornaram pessoas melhores, ver que as pessoas aprenderam alguma coisa para sua vida. Não é só a profissão, não é só o dia a dia de trabalho, né? Elas se tornaram pessoas melhores. É muito impactante, sabe? E aí quando a gente pensa assim, ah, mas vocês atendem negócio, é B2B, vocês atendem empresas. Tá, mas quem é que tá lá do outro lado? empresa é uma abstração. É. Empresa é uma coisa
empresa
que não
existe. Empresa é uma reunião de CPF.
Exatamente. CNPJ.
CNPJ é o coletivo de CPF.
Exatamente. Exatamente. Se trouxer para o português, é o coletivo de CPF. Cara, CNPJ é uma abstração. O que existe é um monte de CPF lá. Sim. E se a gente tem a proposta de ensinar, esse cara lá do outro lado está aprendendo alguma coisa. Então, ele também está melhorando a vida dele. Porque ele vai passar a ser um melhor profissional. Né? Se ele for um melhor profissional, ele vai contribuir para a empresa dele crescer, ele vai ser recompensado por isso de algum jeito, a família dele.
Vai ser conhecido em outras oportunidades melhores, exatamente. Trabalhar com outras marcas maiores, né?
Exatamente. Então tem essa pegada muito assim de que a nossa missão não é... Tanto é que a gente começou a falar muito em propósito, qual é, o que está por trás de tudo isso, a gente começou a falar 2 anos atrás para definir e formalizar isso. Era uma ideia que sempre teve lá no meu interior, mas quando você começa um negócio... Bicho, você tem que fazer o negócio funcionar. Você não tem, pode romantizar esse momento de, ah, não, agora eu vou pensar no propósito.
Cultura. Meu, a cultura é pagar o boleto mês que vem.
Você não consegue fazer isso no início, cara. Sim. Isso talvez funcione com uma empresa que já nasce com grana, com não sei o quê. É diferente.
Bootstrap é outra história.
É. Né? É outro game. O nosso game, velho, tem que fazer esse negócio virar, tem que resolver o problema do cliente, o cliente ficar feliz, me recomendar, e eu conseguir trazer mais clientes e ir crescendo e com o mínimo de atrito possível. Vai ter atrito, vai ter caos, mas o mínimo possível. Né? Cara, é isso. Depois você vai começar a ver, tá, mas o que está por trás? Por que que a gente tomou tal decisão no passado? E aí nessa investigação a gente chegou no propósito, né, da Meio Bis, que está ligado a ampliar os horizontes de crescimento de pessoas e negócios. O que, que é esse ampliar horizontes de crescimento? É dizer, cara, acredita mais em você. Acredita que amanhã pode ser melhor que hoje. Acredita que dá para se transformar um pouquinho todo dia, sabe? E é isso que a gente tenta passar para todos os nossos colaboradores no dia a dia. E ao mesmo tempo para o nosso cliente. Porque a gente tem que dizer para o cliente, o que você fazia antes, cara, pode ser muito melhor. Vamos fazer diferente? Vamos tentar alguma coisa diferente?
Sim.
Sabe? Então, essa, a gente vende uma transformação. A gente não vende um software. Né? A gente vende um resultado, uma transformação que, logicamente, traz o lado financeiro. A gente mensura pelo financeiro, mas não é só o financeiro.
Sim.
Entende? Então,
por trás daquela vontade de empreender tem muita coisa escondida, né?
Nossa, tem muito. E às vezes o pessoal olha assim, ah, mas quer crescer por quê? Só para ficar grande? Né? Só para aumentar faturamento? Não, bicho, não é esse. Grana é combustível.
Sim.
Grana não é o fim.
Às vezes pode ser até o nosso farol inicial, porque nossas metas são essas, né? Quero faturar tanto, quero ter tanto de crescimento e tal. Mas quando você sai da UTI... do negócio, assim, porque a UTI do negócio é, cara, não sei se eu tô vivo amanhã.
Exatamente.
Então eu vou ali, cliente e tal, cresço, pô, agora já é ponto de equilíbrio, já consigo formar um time e tal. Saiu da UTI, começou a ser um negócio lucrativo, já foi pro quarto, né? já não é mais grana.
Exatamente.
Já não tem mais preocupação com a vida.
Exatamente.
Aí você tem que achar um outro... Você tem que achar um
outro... A sobrevivência está garantida.
A sobrevivência está garantida. Não tenho mais preocupação com a vida.
É.
Agora eu preciso saber o que eu quero fazer da vida.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Então, eu acho que no Bootstrap tem muito disso, assim. E, pelo menos no nosso caso, foram fases. A gente viveu um começo UTI e depois, cara, não tenho mais preocupação com a vida. Daqui a pouco, cara, um pouquinho antes da pandemia, de novo UTI. Então, pra gente, nesses 4 anos, tem sido cíclico. A gente não tem uma linha reta de crescimento. Ah, esse ano foi maravilhoso e todos os anos vão ser melhores do que o ano anterior. Sempre tem, né? Vai crescendo, às vezes,
sim,
tomando decisão errada e tal.
Que faz então, parte do jogo, né?
Exato. Então, acho que quando você tira essa preocupação do, cara, se eu vou sobreviver mês que vem, eu acho que você começa a ter um espaço pra falar, não, mas peraí, eu tô fazendo isso por quê?
Exato.
Né? A gente, às vezes, tem sonhos, realizações financeiras pessoais... Mas aí quando a gente realiza todas elas, a gente fala, cara, mas por que que eu faço o que eu faço, né? Eu não vou levantar só pra trocar. Não vou levantar de manhã só pra trocar de carro o ano que vem, entendeu?
Exatamente.
Isso já não. Eu já tenho o melhor carro que eu poderia ter.
É.
Né? Não tem mais essa motivação financeira.
Exato. Cara.
E eu mentorando as pessoas, às vezes conversando, assim, batendo papo, eu falo pra elas, cara, é muito mais rápido do que você imagina chegar nesse sonho seu. Ah, porque eu quero morar em tal lugar, eu quero ter um carro tal, eu quero fazer a viagem X. Cara, você vai conseguir isso em 5 anos. Só que você tem 40 de vida. Tipo assim, o que você vai fazer nos outros 35, né? Essa é a preocupação.
Exato.
Que tem que ser a maior.
E, né? Cara, no fundo, nunca é sobre o destino. É sempre sobre o caminho.
É.
Não é o destino. Eu pensava muito quando faturasse 100 mil reais por mês. Eu pensava assim, velho, a empresa faturou 100 mil. Acabou, velho. Não preciso mais nada. Tá resolvido. E todas as marcas financeiras que a gente atingiu são legais, a gente comemora, a gente fica feliz, mas não é por isso. Cada marca financeira que a gente atinge agora, que a gente está bem maior, ela é mais uma marca. Ela mostra que a gente está no caminho certo. Mas sempre o que fica é quem eu me tornei durante esse caminho.
Exato.
É sempre essa pergunta que eu faço. Quem eu me tornei? Quem é o Vini de hoje comparando com o Vini de 3 anos atrás? E aí eu olho pro futuro também. Quem eu vou ser daqui a alguns anos? E não é quem eu vou ser em patrimônio. É quem eu vou ser como pessoa.
Exato. Né? Até porque tem um certo ponto de grana que dali pra cima muda muito pouco que você continua comendo nos mesmos lugares, andando com as mesmas coisas, morando nos mesmos lugares. E dali pra cima não faz tanto. Eu acho que pro cara que ganha 1.000, ganhar 5.000 é uma baita diferença.
Sim.
Do cara de 5 pra 10... Mas, cara, o cara de 50 pro cara de 70...
Exato.
Você vai continuar convivendo nos mesmos ambientes, entendeu?
Exatamente.
E com a empresa também é muito assim. Eu acho que essa marca de 100 mil pra gente foi uma... Na verdade, a gente tinha uma marca de 1 milhão, né? Uhum. 1 milhão num período de 1 ano. E aí a gente, cara... Primeiro 1 milhão de faturamento, cara, quando a gente chegou nessa marca, não mudou nada.
Uhum.
Tipo, o nosso próximo dia foi exatamente igual ao dia anterior. E aí a gente perdeu um pouco essa neura por ficar seguindo o número, né?
Exato, exato.
Mas também só descobre quando chega, né?
Exato, exato. E, só que o número ele precisa, a gente precisa da meta, porque a meta é uma maneira de a gente mensurar o progresso.
Uhum.
Então a gente precisa ter meta. Óbvio, a gente tem meta na MeioBiz, todos os setores têm meta e faz parte. Mas eu bato muito isso internamente na nossa cultura de que, galera, nós não somos uma empresa movida por metas.
Uhum.
Nós não estamos aqui só para bater número. Nós estamos aqui para evoluir enquanto ser humano. Todos estamos aqui para evoluir enquanto ser humano, nos tornarmos pessoas melhores e gerar valor para o nosso cliente, para o mercado. Uhum. Né? Enquanto nos tornamos pessoas melhores também. Né? Isso tem que estar em primeiro lugar. Então, se uma meta não é atingida, mas a gente cumpriu com a nossa missão, a gente está dentro da cultura, a gente está sendo uma influência positiva, a gente está se transformando de alguma maneira, está tudo certo. O problema é você não bater a meta e você ainda por cima tá fora da cultura da empresa, por exemplo. Você está desalinhado. Tem alguém ali dentro que não contribui para o ambiente. Isso que é o problema, isso que me preocupa no sentido de pessoas,
uhum.
sabe? Agora, meta, às vezes você bate, às vezes você não bate. E se não bateu, é um sinal para a gente pensar o que, que a gente pode fazer de diferente.
Sim.
Né? Então, talvez não estávamos prontos para esse passo ainda.
Uhum.
Não tem problema a gente arriscar, às vezes, um passo grande, beleza? Então, vamos nos preparar melhor para esse passo. Né? Isso a gente faz em conjunto. Não é um sozinho lá que vai dizer, ah, faz assim.
Sim.
Aí entra a ideia de time, de colaboração, né?
Sim.
Então é isso que eu tenho visto.
É meta como indicador, não como prêmio, né?
Exato, exato. Cara, eu não tenho essa visão de... É meta a todo custo e só o que importa é meta. Não bateu meta, tá fora. Né? E aí entra muito essa questão das empresas aceleradas, né? De startups
uhum.
com grana aí, que você vê, porra, olha quantos layoffs a gente tá tendo. Quantidade de desligamento a gente tá tendo. Porque a exponencialidade que tanto se fala, ela é pros dois sentidos.
Uhum.
Ela é pra crescer, mas ela é pra cair também.
Exatamente.
Porque você injeta dinheiro, é que nem eu tava falando, que o dinheiro é o combustível do carro. Né?
Uhum.
O dinheiro não é lá no fim, não é o objetivo. O objetivo é chegar em algum lugar. Né? Mas aí você põe uma turbina de avião no carro. Velho, ele vai decolar. Ele vai.
Sim.
Só que ele. A altura que ele foi, se ele tiver que cair, ele vai cair forte também.
É física, né?
A lei não muda. A lei é implacável.
Sim.
Né? Então, é o que a gente vê agora. Empresa acelerada, né? A exponencialidade traz esse risco. E a gente, na MeioBiz, é muito cauteloso quanto a isso. A gente quer crescer, sim. A gente quer ser audacioso, mas a gente quer crescer com sustentabilidade, sendo sustentável.
Vocês já foram pilhados desse lance de startup, assim, do mercado de venture capital? Não vocês estarem pilhados, mas... terem uma pilha externa para... Cara, vocês precisam crescer, tem potencial,
sim,
não sei o que lá.
A gente já teve. A gente
teve logo no comecinho do negócio. Assim, essa pilha, a gente até captou dinheiro no começo com o VC. E aí, cara, chegou um certo ponto que eu não me encontrei mais na frente do negócio. Sabe, tipo assim... Falei, cara, eu não comecei esse negócio para isso.
Exato. Exatamente.
Eu não comecei esse negócio
para
planejar a próxima rodada.
É, exatamente, exatamente. É, aí é muito perfil, né, cara? Tem gente que consegue lidar muito bem com isso e pensar que entrou nesse game, é um game diferente. É um game que o dinheiro entra, mas o dinheiro tem que voltar.
Uhum.
E, ou se não voltar, já tem que estar o negócio encaminhado para uma próxima rodada, para um novo salto.
Para o próximo dinheiro, exatamente.
E aí é um outro game. Eu não me motiva esse tipo de jogo. Não me motiva. Não que a gente nunca possa ter um capital,
uhum.
acho que pode acontecer, mas eu sempre vou priorizar a liberdade. Né? Para mim, a maior disrupção que tem é eu ter liberdade, né? Na gestão do negócio. E aí, no fundo, você perde liberdade. Se você tem que atingir tal resultado tanto tempo, tem opção, cara.
Zero liberdade.
Você tem que atingir. né? Se não atingir, vai ter
isso
consequências.
A gente pegou um VC, cara, super humano, parceiro, é meu amigo até hoje, a gente se encontrou no evento ontem, os caras são super do bem, mas é o game,
é.
Entende?
Sim.
Tipo assim, ele tá colocando a grana pra voltar o dinheiro, então
sim.
Tem que ter cada um desses marcos, esses avanços, tem que captar dinheiro depois, é. Porque é a saída do cara anterior. É o game.
É.
Não tem a ver com o cara, entendeu?
Sim.
Tem a ver com o jogo.
Exatamente.
É isso que a gente pegou um VC... Nossa. Que
light.
Que nem parece VC. Mas o mercado de startup é outro game, né?
É outro game, exatamente. E agora, óbvio, tem investidores que ajudam, né? Nós temos investidor também, pessoa física, uhum. que já aportou no negócio. Isso ajuda, contribuindo na gestão mais ainda, né? Acho uhum. que é importante uhum. olhar isso, né? É um investidor que vai te ajudar em nível de conselho, uhum. vai te ajudar no conselho a mostrar caminhos, a trazer ideias, a trazer novos cenários. Uhum. Pô, isso é muito valioso. Então, a gente tem que olhar o todo, né?
Sim.
E óbvio que a grana, por vezes, ela vai ser necessária para dar um novo salto. E isso, eu não digo que nunca vai acontecer na MeioBiz, mas não é um tipo de game que eu vou buscar.
Sim.
É um tipo de game que, se vier, eu vou tentar condicionar que ele aconteça de uma maneira que não mude quem a gente é.
Exato.
Sabe? Que não impacte negativamente na nossa cultura. É difícil, mas eu acho que é possível. Eu acho que é uma das coisas que eu tento fazer, sempre conciliar... os extremos para tentar chegar num equilíbrio,
uhum.
sabe? É. Nem muito e nem nada. Tipo, vamos tentar achar um meio termo, vamos tentar achar algo que harmonize isso.
Sim, é, então... e uma coisa que eu sempre pensei foi assim, muito ligado ao que você disse sobre a velocidade das coisas. Eu tenho um pensamento que é assim, cara, uma coisa que demoraria 10 anos para ficar madura, se eu quiser deixar ela madura em 5 anos, eu vou estragar essa coisa. Não quer dizer que essa coisa era ruim. Quer dizer, sim. só que ela precisaria levar mais tempo. E aí eu fui acompanhando várias pessoas do mercado mesmo, de e-commerce, que quiseram imprimir um crescimento acelerado e as empresas não existem mais.
É. Tem vários exemplos, né?
E aí, vários. Cara, eu peguei o primeiro evento do fórum que eu fui foi em 2014. E aí eu tirei uma foto num painel onde tinha todas as marcas e logos. E aí a rede social me lembrou uns dias atrás. Uns meses atrás. Uhum. E aí eu olhei... várias empresas que não existem mais, cara. Tô falando de 2014, não é tanto tempo assim.
Sim, sim. Não é tanto. 2014 é...
Oito anos. Não é muito tempo assim. As empresas não existem mais por conta disso. Então, assim... Ah, mas o negócio quebrou, então o negócio era ruim. Não, às vezes eu só quis colocar uma velocidade que não cabia a ele.
Exato.
Ele era antecipado ao mercado, nasceu antes do tempo. Então, precisava esperar o mercado amadurecer. E acho que essa sua virtude de esperar o tempo das coisas e a gente caminha junto desde... acho que 2015, 2016 que a gente se conheceu, né?
Por ali.
É, eu vi que você tem essa virtude de entender o tempo das coisas.
Exato.
De saber que as coisas levam um tempo e ter paciência. Eu vi você por muito tempo com o time enxuto, dando um passo de cada vez. Cara, por que você já não faz isso? Não,
sim.
Calma.
É.
Ainda não é meu passo e tal. Então acho que você tem essa virtude, cara.
Sim.
E eu admiro muito isso em você.
Legal, obrigado, cara. Você também, né? Acho que nós temos um pensamento parecido nesse sentido, né, Igor? Isso é que a gente falou, é perfil, cara, né? Não estamos aqui dizendo que todo mundo tem que ser assim, né? Uhum, que é o certo. Cara, é perfil. Eu acho que a única coisa que tem que ser certa é eu ser fiel a mim mesmo. Ser fiel a quem eu sou, você tem que ser fiel a quem você é. Acho que essa é a grande lei, né?
Sim.
Mas eu acredito muito nisso, no tempo das coisas. Eu sou um crente e um defensor disso, sabe? As coisas têm seu tempo. E aí entra um desafio também, falando de pessoas, né? Até essa semana eu tava conversando com a nossa área de people lá na empresa, lidar com as pessoas da geração Z.
Uhum.
Né? Eu sou geração Y, acho que você também aí, uhum. né? Nasceu nos
32,
anos
80.
Nasceu...
Nasceu em 89.
Final dos anos 80, eu nasci mais no início dos anos 80, mas enfim, a gente aprendeu a esperar. Pra conectar a internet tinha que ser às 2 da tarde do sábado.
Exatamente.
Entendeu? Não podia conectar toda hora. E tinha que ser o acesso discado, que era lento pra caramba. Pra baixar um filme era 3 dias.
Exatamente.
No torrent.
Exatamente.
Entende? Então, assim, a gente tem...
Pô, uma música levava uma semana.
Exatamente.
Uma música de 3 minutos.
Cara, nossa, era... pra ver o Chaves na televisão, tinha o horário de ver o Chaves. Eu tinha que chegar lá da escola e parar pra
ver. Perdeu.
Exatamente. Não tava ali, não viu. Então, assim, tem um pouco de geração pra geração também. A nossa geração aprendeu a esperar mais. Né? Eu acho que isso pesa um pouco na personalidade.
Uhum.
E na geração Z, a gente vê um imediatismo. É.
E o controle, esse on-demand das plataformas faz com que seja on-demand na vida, né?
Exatamente.
Eu quero isso agora, então eu vou lá numa prateleira e pego isso e trago pra minha vida agora.
E isso...
Agora!
Agora! E se não pode ser agora, eu já não quero mais, eu vou querer outra coisa.
Exatamente.
Tipo exatamente. Assim, às vezes uma intolerância à frustração. Uhum. Né? Ah, não é do meu jeito, não é como eu quero, vou fazer outra coisa, então. Então, assim, às vezes a gente vê uns comportamentos que a gente, como gestor, tem que estar atento. Né? Uhum. E é como o mundo é. É como é a geração, não adianta te lutar contra. É assim que é, a gente tem que saber conversar com essas pessoas, interagir, entender, uhum. falar, contrapor, mostrar um outro ponto de vista, ter paciência. Né? Então, a gente tem muita
gente... A geração do seu pai talvez fique indignada com ter... Cara, como assim a gente tem que ter o jeito, né? Porque já era uma geração de... Eu mando, você faz, né?
Exatamente.
Era essa relação de dono e colaborador, né?
E o trabalho era fazer o que tem que ser feito. É. Não tem que questionar se
aliás,
é bom.
Aliás, não era nem colaborador que chamava, era empregado
o
mesmo.
Empregado, né? O empregado tem que fazer o que tem que fazer. E não tem que querer outra coisa, não tem que querer um ambiente agradável. Cara, tem que entregar o teu trabalho e vai ganhar o teu salário. Né? E a geração dos nossos pais pensava na segurança, né? Então, pô, eu preciso ter o meu carro e a minha casa. Sonho, casa própria, sim. Né?
Quando eu tava na Corbiz, eu tava montando um time de vendas, e tava montando um time de pré-vendas, na verdade. E aí eu entrevistei uma menina que trabalhava na Stone. E aí eu falei, tô entrevistando ela, né? Tô falando da vaga, esse foi o meu primeiro choque com a geração atual.
Uhum.
E aí, enfim, falei de tudo que era da vaga e tal. Ela, posso fazer uma pergunta? Pode. Qual que é a cultura da empresa? Cara, antes de querer saber quanto ia ganhar. E eu falei, cara, como assim? Eu nem sei. Uhum. A cultura aqui é você faz e recebe o salário em dia. Essa é a nossa cultura.
Você vê?
A gente paga em dia, mas isso em 2017, 18, por aí. Pensa só.
Exatamente. Cara,
qual é a cultura? O colaborador entrevista a empresa que ele vai trabalhar para ver se aquele é um lugar alinhado ao que ele está afim de fazer, ao exatamente. Propósito. Então...
E tudo que a gente está falando aqui, né, Igor, não é de que é errado a geração Z.
Não.
É como ela é.
É, exatamente.
Né? E a gente só tem,
a gente tem que se adaptar a esse mundo novo.
Se adaptar a esse mundo, tinha que estar preparado para isso. É, né? Nas entrevistas, cara, direto a gente vê as pessoas perguntarem sobre cultura e outras coisas, como diversidade, como inclusão, coisas assim que as pessoas perguntam na entrevista. Eu acho isso super bom,
sim,
sabe? Super, a geração nova tem o outro lado. Você tem esse lado, talvez, um pouco mais negativo do imediatismo, uhum. da ansiedade. Tem o outro lado de que eles compram muito a ideia de um propósito. Eles querem se sentir mais conectados com o que eles estão fazendo. Não ser apenas uma relação tempo e dinheiro.
Uhum.
Né? Uma relação mais profunda, uma relação...
Caiu um mal da nossa geração, né?
Que a nossa geração não tinha tanto.
Já trocava por grana.
É.
R$500 a mais, já trocava de
empresa. Exatamente. Então,
acho essa lealdade, né?
É, eu acho muito legal esse lado da geração mais nova de querer entender por que, que a gente faz o que a gente faz. Uhum. Né? Como é que é o ambiente aqui? Como é que as pessoas se relacionam? Isso é legal, isso é bom. Então, sim. Eu gosto desse lado da geração mais nova, sabe? Eu acho isso fascinante. Né? Só que tem os trade-offs. Tem esse outro lado de que, por vezes, as coisas têm que ser muito rápidas, tem a ansiedade. Uhum. Então, a gente tem que saber lidar com ambos os casos, né? E na nossa empresa, a gente tem, cara, desde pessoas de... Acho que mais novo deve ter 20, 19, 20, até pessoas com 40 e poucos. Né? Então, é muito amplo. São gerações muito diferentes, né? E a gente, sim. como gestores ali, cada líder, eu procuro trabalhar muito com os líderes. Essa ideia, a gente... Não dá para tratar todo mundo igual. Tinha que se adaptar, às vezes, ao que um precisa ouvir não é o que o outro precisa ouvir.
Exato.
Né? Ou falar de uma maneira com um, outra maneira com outro, porque a gente não é igual. Nunca fomos, né?
Sim.
Entre
mas
gerações...
agora, cada vez mais, tratar com individualidade, porque é como ele consome tudo na vida, né?
Exato.
Em todas as áreas é on demand, é personalizado para mim, né?
Exatamente.
Cara, eu queria já... Estamos mais de uma hora aqui já falando, já recebemos dois sinais ali. Passa rápido, né?
Passa muito rápido, nossa.
Por isso que o Flow faz podcast de 3 horas, porque passa rápido. Quando vai ver, já foi.
É verdade.
Eles não têm um Rodrigo ali levantando a mão de meia hora. Mas para finalizar, cara, eu queria fazer uma pergunta pro fundador e não sobre a empresa, né?
Uhum.
Para onde o Vini tá indo? Qual que é o teu próximo passo, step, sonho, seu grande projeto aí? Pra frente.
Boa. Essa é uma pergunta que também me angustia às vezes, né? Porque a gente não tem uma resposta muito pronta pra ela, sabe, Igor? Eu ainda sinto que eu tô ainda muito ligado a Meiobis. Acho que a Meiobis ainda tem uma jornada bem, bem longa pela frente. Então, curto prazo, me vejo ali, me vejo gerando mais valor.
Lembrando que o curto prazo do Vini são 10 anos.
Talvez não 10, mas alguns anos. Né? Mas 10, acho que não. Já exagerou um pouquinho. Mas assim, eu me vejo sim, ainda por um tempo, fazendo evoluções importantes na nossa proposta de valor, em software, em funcionalidades. A gente está deixando o nosso software mais robusto, a gente está entregando mais para um perfil já de e-commerce médio para grande. Né? Então, a gente vai aumentar a nossa suite de soluções nos próximos anos. A gente está aumentando muito o investimento em produto, porque o DNA de CS já existe, vai ser mantido, e essa base de CS, de atendimento de excelência, está estabelecida. Claro que a gente vai sempre melhorando, mas ela está estabelecida. Software é algo que a gente realmente tem que acelerar algumas coisas, então a gente vai focar nisso. Mas eu, enquanto pessoa física, né, que você perguntou, me vejo ainda por um tempo na MailBiz, mas eu me vejo no futuro indo para a área de educação. Eu gosto muito de ensinar. Estou me identificando cada vez mais com o ensino, né? E nem tanto sobre negócio. Eu tenho muito para ensinar sobre negócio, sobre SaaS, mas talvez sobre outras coisas também, sobre ser humano, sobre como se tornar uma pessoa melhor, como contribuir para o mundo. É, tem algumas coisas que eu tenho estudado. Eu tenho estudado filosofia.
Demais.
E filosofia me ajuda muito, né? Muito faz pouco mais de um ano aí que eu estou numa escola de filosofia e lá a gente estuda e pratica filosofia, né? Diferente, não é só estudo. A gente pensa em filosofia, a gente pensa naquela coisa intelectual, o cara só lendo livro, né? Não é nada disso. A gente estuda filosofia à maneira clássica. A filosofia dos clássicos é diferente. É a filosofia que tem que ser aplicada na vida.
Discutida.
Exatamente. Tem que ter aplicação prática, né? Então, a gente estuda muita coisa, assim, e tem me dado uma visão diferente sobre a vida, né? E nisso, eu acho que no meu futuro, alguma coisa relacionada à educação e empreendedorismo. Talvez uma educação voltada para encorajar empreendedorismo, encorajar início de empresa, encorajar pessoas de, às vezes até de baixa renda, que tem um puta potencial e não sabe. Né? Então, mostrar que dá para sonhar alto. Né? Então, acho que eu vou ir por uma linha assim, educativa. Alguma coisa relacionada à educação e talvez relacionada ao empreendedorismo. Né? Mas aí são projetos ainda para... para serem estruturados.
Nossa, tô ansioso para ver isso no ar. Como que as pessoas se conectam a você na rede social? Eu acho que você movimenta mais o LinkedIn, né?
Sim.
O que você mais movimenta, né?
É, eu não movimento muito o Instagram. Eu tenho Instagram ali, mas não movimento muito. É mais coisas pessoais ali. Eu uso mais o LinkedIn mesmo. Então, no meu LinkedIn, pode procurar lá. Vinícius Correa, né? MailBiz. Então, ali que vai estar a maioria do meu conteúdo, né? Lógico, na MailBiz tem bastante coisa também, né? Então, lá na MailBiz tem o nosso Instagram, que é @MailBiz. Tem o canal no YouTube, MailBizBR. A gente tem uma série de conteúdo gravado há muito tempo, né? Legal. Nossa, tinha conteúdo desde 2016, 17 gravado lá. É muito webinar, muita aula.
A gente fez muito junto, hein?
A gente fez vários juntos, né?
Nossa.
Acho que a gente fez primeiro na época da CoreBiz, né?
Foi.
Você tava na CoreBiz,
hein? Foi os primeiros pra gente, acho que os primeiros pra vocês também.
É verdade. Você tava na CoreBiz, acho que foi 2017, talvez.
Por aí. Antes até, eu acho, 2016, talvez.
É, por ali. É.
Você tinha... A MailBiz tinha umas 5 pessoas.
Exatamente. 17, a gente tinha 5.
É.
Então
foi 17.
16,
tinha umas
17,
5 pessoas, tipo, contando com você, tinha 5 pessoas.
Era isso aí.
Era muito... Tava muito no comecinho mesmo.
Muito no começo. Isso aí. Então, são esses os canais aí. Quem quiser nos procurar, quem quiser conversar aí comigo, tô sempre à disposição. Gosto muito de fazer trocas aí, o que eu puder ajudar, tô à disposição.
Fechado. Cara, queria te agradecer demais por mais de 1000 quilômetros rodados aí pra gente poder falar. Acho que o papo valeu muito. Muitas coisas que você tá planejando fazer, acho que você... Pô, deu insights, dicas valiosas aqui. Então, segue lá o Vini nas redes sociais, segue a MailBiz nas redes sociais. Tem muito conteúdo. Vocês vão ver muito a MailBiz aqui nos nossos canais, no nosso portal. Tem muita coisa que a gente vai construir junto. Acho que é só o começo. O melhor está por vir.
Boa.
Sempre, né? Tem que
sempre
ter esse ajuste aí. E queria te agradecer, cara. Agradecer a você, agradecer a Débora também que fez a ponte, insistiu pra gente conseguir ter esse papo. E te desejar todo o sucesso do mundo. Conta com a gente no que você precisar. Tô sempre à sua disposição.
Maravilha. Obrigadão. Obrigado aí. Estamos à disposição também. Valeu.
Fechado. Gente, então já sabe, né? Toda segunda-feira tem papos como esse. Papos valiosíssimos aqui no nosso canal. Toda segunda-feira, meio-dia. Então se inscreve no canal. Mais de 70% das pessoas consomem o conteúdo e não são inscritos. Estão comendo bola, né?
Caramba.
Tá comendo bola. Porque tem muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo pra vir ainda. Então... é legal que você é inscrito, você fica notificado aí de todos os conteúdos novos. Então, seja no YouTube ou no Spotify, clica aí e assina o canal para você receber e não perder nada. Então, galera, até a próxima segunda-feira. Valeu e tchau!